Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Presidentes da Câmara e do Senado definem projetos que terão prioridade na semana de esforço concentrado do Congresso. Deputados podem votar projeto que reduz tempo de contribuição para aposentadoria especial de diversas categorias. Câmara aprova regras para comunicação ao Conselho Tutelar de Atendimentos de Saúde a Crianças. Deputados analisam projetos que criminalizam condutas motivadas por gênero e orientação sexual. Em reunião com o presidente da República, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, definiram os projetos que terão prioridade na semana de esforço concentrado do Congresso. E o repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram com o presidente Lula no Palácio Alvorada e definiram 5 propostas com prioridade de votação entre 1º e 4 de setembro, último esforço concentrado do Congresso antes da eleição de outubro. 4 propostas já foram aprovadas pelos deputados e estão em análise no Senado. O fim da escala 6x1 de trabalho semanal, a chamada PEC da Segurança Pública, a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos e os incentivos fiscais para a instalação de data centers no Brasil, batizados de Redata. O presidente da Câmara, Hugo Mota, elogiou a possibilidade de avanços legislativos por meio de diálogo e cooperação institucional.
Mais feliz ainda de ver essas matérias que passaram na Câmara, como a PEC da Segurança, a PEC do fim da escala 6x1, o projeto dos minerais críticos, que é um projeto estratégico para o país, de soberania nacional, e também o Redata, que além do ponto de vista dos investimentos que o Brasil irá receber, nós teremos condição também de armazenar os dados da população brasileira aqui em nosso país, não mais dependendo de outros países.
O 5º item da pauta prioritária é a medida provisória que zera temporariamente a chamada taxa das blusinhas, ou seja, a cobrança do imposto de importação federal de 20% sobre remessas postais internacionais de até 50 dólares. Hugo Mota lembrou que a medida provisória perde a validade em setembro, com riscos de prejuízos para milhões de brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou como será a análise acelerada do texto.
Essa medida provisória não vai caducar. Essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei.
O presidente Lula destacou o alto número de votos de algumas dessas matérias na Câmara. Segundo ele, os minerais críticos e o Redata podem gerar investimentos de até 500 bilhões de reais para o Brasil. No caso da PEC da Segurança Pública, Lula se comprometeu a criar um ministério para implementar as medidas.
A hora que o Senado votar a PEC da Segurança, eu imediatamente vou criar o Ministério da Segurança Pública e discutir um orçamento para que a gente possa definitivamente que tipo de segurança que a gente vai querer nesse país e qual é o papel de cada ente federado.
Os deputados aprovaram a PEC da Segurança em março. O texto garante mais recursos para o setor, inclusive por meio da destinação de dinheiro arrecadado com as BETs para o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. O fim da escala 6x1 foi aprovado pela Câmara em maio. O projeto prevê jornada de 40 horas semanais em 5 dias, com 2 de descanso e sem redução de salário. Também em maio, os deputados aprovaram a Política Nacional de Minerais Críticos, com incentivos governamentais à exploração de minerais considerados fundamentais na produção de tecnologias como smartphones, carros elétricos e sistemas militares. O projeto de lei do Redata, regime especial de tributação para serviços de data center, foi aprovado pela Câmara em fevereiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara pode votar um projeto que reduz tempo de contribuição para aposentadoria especial de diversas categorias. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que reduz o tempo de contribuição para aposentadoria especial de diversas categorias de trabalhadores expostos a riscos. A proposta já recebeu parecer favorável da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara. Nessa comissão, o texto apresentado pelo relator, deputado Pastor Eurico, do PSDB de Pernambuco, definiu o tempo de exposição a agentes nocivos que dá direito à aposentadoria especial de acordo com a profissão. Para trabalhadores que operam no interior de Minas, esse tempo de serviço passa a ser de 15 anos. Já para aeronautas, técnicos radiológicos e fiscais agropecuários expostos a agentes biológicos, o tempo é de 25 anos. Também ganham direito à aposentadoria especial depois de 25 anos de serviço, vigilantes patrimoniais, encarregados de transporte de valores, guardas municipais, fiscais do trânsito, trabalhadores que operam geradores e linhas de transmissão elétricas, bem como aqueles que transportam pacientes, órgãos e insumos hospitalares. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. O autor da proposta, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, explicou que diversas categorias perderam direito à aposentadoria especial com a reforma da Previdência em 2019. Ele pediu apoio do governo para aprovação da proposta.
O governo vai ter que entrar nessa negociação porque é um projeto que visa tirar algumas injustiças que foram cometidas. Não se admite que alguém que exerce a sua profissão com risco de vida, ele não tenha uma aposentadoria especial. Não se admite que aquele que exerce a sua profissão sofrendo os riscos de uma grave doença, ele não tenha o amparo do governo federal ou da nossa legislação.
O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, com voto contrário apenas do Novo. Deputados da base do governo também defenderam urgência para análise da proposta, mesmo sem se comprometerem em manter o texto original. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Ele trata dos trabalhadores de transporte de valores, cujo risco é a vida, a integridade física, para além de outros agentes nocivos à vida e à saúde. Portanto, é muito importante que a gente consiga recuperar essa dificuldade desses trabalhadores que perderam a sua aposentadoria especial, que já tinham, e que perderam por conta da reforma da Previdência do ano de 2019. Com a reforma da Previdência, a situação deles piorou muito.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que reduz o tempo de contribuição para a aposentadoria especial de diversas categorias de trabalhadores expostos a riscos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Os deputados estão analisando projetos que criminalizam condutas motivadas por gênero e orientação sexual. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre a situação em que eles se encontram.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisa um conjunto de projetos que visam coibir e punir crimes relacionados a gênero e orientação sexual. Uma das propostas do deputado Max Lemos, do União do Rio de Janeiro, institui o delito de transfobia, definido como qualquer conduta discriminatória, ofensiva, vexatória ou violenta contra pessoas transgênero ou travestis. A pena prevista é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se houver emprego de violência física, a pena aumenta para 4 a 8 anos de reclusão. E se a agressão resultar em morte, a punição pode chegar a 30 anos de reclusão. Já o projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL paulista, obriga os órgãos de segurança pública a registrar, de forma padronizada, informações que permitam identificar de maneira clara ocorrências motivadas por discriminação em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero da vítima. Relator do texto na Comissão de Direitos Humanos, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca que os dados obtidos com a padronização dos boletins de ocorrência vão permitir o monitoramento dos casos de violência contra a população LGBTQIAPN+. Com isso, segundo ele, o Estado poderá formular ações direcionadas a combater esse tipo de crime.
Esse projeto, ele é um passo para que a gente possa ter qualidade para identificar aquilo que todos nós sabemos. A sociedade brasileira é aquela que mais mata pessoas trans no mundo. É aquela que mais tem crimes motivados pela homotransfobia. E esse tipo de elemento, que muitas vezes é percebido em pesquisas da sociedade civil e de movimentos sociais, precisa ser identificado a partir dos dados oficiais, para que a gente possa ter políticas públicas direcionadas para enfrentar essa absurda muda a situação da sociedade brasileira.
Na mesma ocasião, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressaltou que somente no estado de São Paulo, os dados oficiais apontam que uma mulher lésbica é assassinada por dia em razão da orientação sexual. Outro projeto em análise responsabiliza clubes esportivos por condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas, transfóbicas ou contra as mulheres nos estádios. A proposta ainda obriga entidades esportivas a adotar medidas preventivas e educativas contra comportamentos discriminatórios dos torcedores. Pelo texto do ex-deputado Alexandre Frota, as multas previstas serão destinadas ao Fundo de Esporte do estado em que ocorreu o crime. Os valores da punição são definidos no texto em unidade fiscal de referência, que varia de estado para estado. O maior valor hoje é da Paraíba, onde cada unidade vale R$ 78,08. O menor está em São Paulo, onde vale R$ 38,42. A proposta estabelece que, se o delito for cometido por pessoa física, a multa será de 50 unidades fiscais de referência. No caso de responsabilização de pessoa física, sobe para 500 unidades. A punição será aplicada em dobro no caso de reincidência. Atualmente, a homofobia e a transfobia já são crimes equiparados ao racismo no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019. Em 2023, a Corte estendeu a equiparação também à injúria racial, o que permite a punição de ofensas individuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara é notícia.
O presidente da Câmara pediu que a população acompanhe o trabalho parlamentar ao longo do mandato e não apenas no momento do voto. Hugo Mota participou de uma premiação em Brasília, como nos informa a repórter Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, pediu que os cidadãos acompanhem as atividades parlamentares em todos os anos de cada mandato, para que a avaliação não seja feita apenas na época das eleições. Ele ressaltou a importância dessa fiscalização em cerimônia do Prêmio Congresso em Foco 2026.
O que queremos dos nossos representantes? O que faz um bom deputado? O que define uma boa senadora? Perguntas como essas não podem ser feitas apenas de 4 em 4 anos, no momento do voto.
O Prêmio Congresso em Foco busca o reconhecimento dos parlamentares mais bem avaliados pelo público em geral e por especialistas. Mota afirmou que, como qualquer pessoa, os políticos também gostam de ter o trabalho reconhecido. Para a fiscalização do trabalho parlamentar, Hugo Mota explicou que a Câmara dos Deputados torna público todo o processo legislativo, como exige um sistema democrático. Para o presidente, cada cidadão terá uma maneira diferente de avaliar o que faz um bom parlamentar, porque são vários os pontos de vista. Mas diz que o importante é que isso não impeça a construção de consensos.
O parlamento existe para dar voz às muitas e legítimas divergências em nossa sociedade, mas também para que não percamos de vista o nosso senso de fraternidade. A ideia de que o futuro de cada cidadão está atrelado ao de todos os outros.
Os vencedores do Prêmio Congresso em Foco 2026 podem ser conhecidos na página do Congresso em Foco na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Os partidos políticos e candidatos não podem transportar eleitores para votar. Mas as linhas de transporte coletivo precisam funcionar normalmente e de forma gratuita no dia da eleição. É o que explica o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A legislação proíbe, desde 1974, que candidatos, partidos, federações ou coligações forneçam transporte ou refeição a eleitores no dia da votação. Mas o poder público precisa garantir condições para que todo eleitor possa chegar até a urna e votar. A consultora legislativa da Câmara dos Deputados, Manuela Nonô, especialista em direito constitucional e eleitoral, lembra que uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2023 determinou que seja assegurada, no dia da eleição, a oferta gratuita de transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal, inclusive metropolitano, com frequência compatível com as linhas estabelecidas nos dias úteis.
Os centros urbanos cresceram e se viu que não havia como assegurar que uma pessoa de um centro urbano pudesse votar. Às vezes, era melhor para uma pessoa pagar uma multa eleitoral por não comparecer a uma votação, que varia de R$ 1,05 a R$ 3,51, do que pagar uma passagem de um transporte coletivo, fora o aborrecimento.
A oferta de transporte deve atender também a população rural e comunidades mais afastadas dos centros urbanos, como indígenas e ribeirinhos. A fiscalização do cumprimento das regras é feita pelos partidos políticos, lembra a consultora legislativa da Câmara.
Um transporte que vai dependendo de uma logística envolvendo vários entes federativos, de uma comunicação e de um planejamento que envolva as aldeias, inclusive em termos de língua, e também um programa do TSE, que diz que o seu voto importa, que é dirigido às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida. Essas pessoas vão poder pedir até 20 dias antes das eleições um transporte particular mesmo para ela e, se necessário, seu acompanhante, para que elas possam se fazer presente e exercer o seu direito de voto.
A redução do serviço público de transporte no dia das eleições é crime eleitoral, com previsão de prisão de até 6 meses e multa. A consultora Manuela Nonô destaca que o sucesso da eleição exige que todos os brasileiros tenham condições de exercer seu direito ao voto.
Se a gente não tiver uma democracia que inclui quem chega de ônibus, de barco, de van, de canoa, a gente não tem uma democracia completa. Então, é claro que essa falta de transporte, que afeta principalmente pessoas que ou são mais pobres, ou moram mais longe, ou têm uma mobilidade diferente, ela afeta a qualidade da democracia. Então, sim, o sucesso da eleição depende disso.
O juiz eleitoral pode, até 4 de setembro, instalar uma comissão especial de transporte para colaborar com a organização do transporte no município. A comissão deverá ter como integrantes eleitores indicados pelos partidos políticos e pelas coligações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara aprovou regras para comunicação ao Conselho Tutelar de Atendimento de Saúde a Crianças. A repórter Paula Bittar nos conta como deve funcionar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que exige a definição de hipóteses objetivas que obrigam a comunicação ao Conselho Tutelar por profissionais de saúde de casos envolvendo crianças e adolescentes. A medida busca evitar que a notificação dependa apenas da avaliação subjetiva do profissional. De acordo com o texto aprovado, os gestores do Sistema Único de Saúde deverão definir as hipóteses específicas em que a comunicação será obrigatória. As informações enviadas às autoridades e os prontuários e fichas de atendimento devem ser mantidos em sigilo. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a suspeita ou a confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente seja informada ao Conselho Tutelar. Gustavo Camargo, presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, afirma que a sociedade ainda é muito violenta com crianças e adolescentes e comenta a importância da proposta.
O PL em questão, ele é importante porque ele é um reforço para o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e ele vem para reafirmar a importância da notificação do médico ou da autoridade, né, do estabelecimento em saúde, desses casos que envolvam suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e maus tratos contra criança e adolescente ao Conselho Tutelar. Então, ele também reconhece o Conselho Tutelar como um ator central na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
A proposta que exige a definição de hipóteses objetivas que obrigam a comunicação ao Conselho Tutelar por profissionais de saúde de casos envolvendo crianças e adolescentes já pode seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
O projeto que institui um símbolo de identificação para pessoas com Alzheimer já pode seguir para o Senado. E a repórter Maria Neves tem os detalhes da aprovação.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que institui a fita roxa como símbolo para identificar pessoas com Alzheimer, pode seguir para análise do Senado. De acordo com a autora, o objetivo da medida é facilitar a identificação de pacientes em espaços públicos para evitar situações de conflito ou constrangimento. Laura Carneiro afirma que a identificação é importante em diferentes situações, como no caso do paciente se perder, por exemplo.
É muito importante que a gente tenha esse cordão da fita roxa para que as pessoas acometidas pelo Alzheimer possam ser localizadas. Eventualmente elas saem nas ruas e ninguém sabe que elas têm Alzheimer, muito menos que estão perdidas. Então essa fita pode evitar transtornos graves e ao mesmo tempo proteger essas pessoas que são acometidas pelo mal de Alzheimer.
A deputada explica também que entre os sintomas comportamentais da doença de Alzheimer estão alterações de julgamento, perda de filtros sociais e redução da capacidade de autocontrole. Devido a isso, muitas vezes o paciente pode proferir falas inadequadas ou agressões verbais e voluntárias. Como as outras pessoas não sabem sobre a doença, podem interpretar mal esses comportamentos e reagir também de forma agressiva, o que aumenta o sofrimento do paciente e dos cuidadores. O texto aprovado estabelece que o uso do cordão será facultativo e a utilização do símbolo não substitui a apresentação de laudos médicos quando a comprovação do diagnóstico for exigida por lei. Laura Carneiro afirma ainda que a iniciativa se inspira em outros modelos de identificação visual, como o cordão de girassol utilizado para sinalizar deficiências ocultas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo, secretário de comunicação deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários também podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 619-9978-9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Amanhã é sexta, a gente tem outro encontro marcado às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.